Wi-Fi.
Wi-Fi, embaixo aí na... É o Windows normal, você, né? Solo un altro minuto che cominciamo. La prima volta, non siamo specialisti, ma tra poco cominciamo. Io sono qui con il mio WhatsApp aperto, mentre noi cerchiamo di capire se il... Lo dico in portoghese che è meglio. Então, pessoal, estamos começando hoje nossa aventura nessas transmissões ao vivo pela internet. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Apenas para ter um retorno, tá? A gente está tentando ver onde fica disponível aquela interação com quem está ouvindo. Mas se tiver alguém que... Estou vendo aqui pelo meu WhatsApp que tem já algumas pessoas participando. Uma pergunta, estão conseguindo ouvir direitinho? Tá claro o som? Me dê um retorno se alguém puder. Tá, Deise, Paula, vocês estão conseguindo ouvir direitinho a minha voz? Ah, perfeito. Então a gente pode começar. Tá, depois a gente aprende a disponibilizar o chat para que vocês possam interagir comigo e fazer perguntas, enfim. A ideia é que esse nosso espaço, nosso momento, seja um momento que possibilite também a interação com vocês. Benvenuti, allora. Dai, cominciamo la nostra prima lezione in italiano ai tempi del virus. Ho chiamato così, questo è il nome della nostra prima lezione, ma è solo un riferimento a questa nostra situazione un po' triste che viviamo in questi giorni. Ma a ideia, queridos amigos, è esattamente a di possibilitar a vocês, amigos, alunos aqui do Centro Cultural Italiano, mas não só os alunos, mas também todas as pessoas interessadas, sobretudo as pessoas que moram aqui na nossa belíssima cidade de Nova Friburgo, tá? A possibilidade de ter contato com a língua e a cultura italiana, mesmo durante esse período de quarentena em que a gente tenha que ficar em casa. É a nossa contribuição, né, para que vocês também fiquem em casa e fiquem em casa com cultura, com a língua italiana. Nós pensamos então em fazer estas aulas ao vivo, tá? Sempre às terças e quintas. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês, e peço que vocês depois respondam nos comentários a este vídeo, enfim, ou alguma outra forma de interação que a gente possua. A primeira pergunta é se esse horário está bom para a maioria. Eventualmente a gente pode verificar um outro horário, um outro dia também, para que todos tenham disponibilidade e participem dessa aula. Além disso, claro, o vídeo vai ficar à disposição no nosso canal de YouTube, para que vocês eventualmente possam rever com calma em outro horário. Quem não pode assistir ao vivo possa também assistir depois, mais tarde, em casa. E nessa nosso primeiro contato, a ideia é falar um pouquinho então sobre essa ideia de transmitir essas aulas e continuar, digamos assim, com o contato com a língua italiana durante esse período de quarentena. Dando uma olhadinha aqui para ver se mais alguém escreveu alguma coisa no WhatsApp. Não, tá tudo perfeito, ótimo, que bom, vamos continuar. Então vamos pensar em maneiras de estudar o italiano, ter contato com a cultura italiana nesse período de quarentena, e o que o nosso curso, o nosso centro cultural pode oferecer para vocês. Estava falando dessas primeiras aulas, essas nossas aulas ao vivo. Está faltando, então, na minha opinião, só a parte da interação, que eu gostaria de responder dúvidas ao vivo para vocês também. Depois eu gostaria também de enviar para vocês exercícios, tá? Exercícios, falar um pouquinho sobre as formas que a gente pode exercitar o italiano nesse período. Tá? Eu gosto muito, não sei se vocês gostam das aulas que a gente tem feito aqui no Centro Cultural, mas uma das formas que eu acho mais eficazes de aprender o idioma italiano, de aprender uma língua, é aquele de utilizar diálogos, tá? Ascolti, podem ser músicas, podem ser aqueles diálogos que eu passo para vocês, enfim, e trabalhar a compreensão e depois também a transcrição de partes do diálogo, da música, para que vocês consigam... Porque na transcrição, na forma que a gente às vezes utiliza nossas aulas, a gente usa tanto a compreensão do ascolto, quanto essa possibilidade também de usar um pouquinho dos nossos conhecimentos gramaticais. E quando você vai transcrever um diálogo, você acaba também fazendo suposições, hipóteses sobre como aquele diálogo continua, sobre aquilo que você, aquela palavra que você eventualmente ouviu, né, mas não tem muita certeza. Então você acaba colocando também na prática habilidades que vão também em relação, que envolvem o vocabulário e também a parte gramatical. Então eu gostaria de propor para vocês, depois dessa nossa aula, eu vou mandar para vocês, tá? E quem não tiver no nossa lista de contatos aqui do Centro Cultural, quem estiver de passagem aqui pelo canal, quiser aí algum exercício, é só deixar um endereço de e-mail ou um contato nos comentários para a gente poder disponibilizar alguns exercícios, enfim. Depois a gente vê a forma de também fazer um feedback, ter um feedback aí sobre a metodologia e tudo mais. Então eu gostaria, então, essa é a primeira parte, né, dessa nossa... esse primeiro contato, um contato muito importante, na minha opinião, né? Enfim, estamos distantes, próximos e distantes ao mesmo tempo, né? Para a nossa primeira aula seria, então, essa digamos assim, essa parte de organização essas aulas ao vivo vão ser exatamente dedicadas a alguns temas gramaticais, alguns temas culturais também, sobretudo, para que vocês possam ter a oportunidade de tirar dúvidas ao vivo. E necessariamente eu devo parlare anche in italiano, va bene? Per darvi la possibilità di ascoltare un po' l'italiano, di ascoltare un po' questa bellissima lingua, questa bellissima cultura italiana, che come sapete è in un momento di grande difficoltà. L'altro ieri abbiamo avuto una buona notizia, che i numeri dei contagi, i numeri delle vittime è diminuito abbastanza. Purtroppo oggi il numero delle vittime è cresciuto, però il numero dei contagi continua a scendere. La nostra speranza è che l'Italia esca da questo momento difficile a breve, che in breve tempo possiamo avere l'Italia senza questa malattia e che anche il Brasile non passi per questo problema, che riesca a risolvere, insomma, a superare questa difficoltà in breve termine. Anche perché abbiamo tutti un po' bisogno di un ritorno alla normalità, non è vero? Siamo tutti bisognosi di un po' di normalità. È una cosa un po', come dire, molto interessante il fatto che questi momenti di difficoltà ci fanno riconoscere le cose essenziali della vita, non è vero? Ci è voluto questo virus per capire che abbiamo bisogno del contatto delle persone, di vedere le persone, di abbracciare le persone, quanto queste cose ci mancano, non è vero? Sentivo sempre i miei parenti in Italia che sono lì preoccupati con la possibilità di prendere una malattia, che sono sempre richiusi dentro di casa, e loro si lamentano molto che non possono vedere i cugini, i parenti, gli amici, non possono abbracciare i genitori, e anche noi stiamo passando per questo momento. Beh, ma supereremo sicuramente questo momento di difficoltà e potremo di nuovo studiare questa bellissima lingua, questa bellissima cultura, che è la cultura italiana. Visto che è la nostra prima lezione, è sempre bello ricordare un po', no, la storia della lingua italiana. Come sapete, la lingua italiana è nata prima di tutto è nata dal latino, il latino che era la lingua dei romani, dell'impero romano, che ha conquistato praticamente buona parte del mondo conosciuto, no? Del mondo occidentale in quell'epoca. Dopo sapete che verso il 476 d.C. l'impero romano è caduto e l'Italia non ha mai più avuto una unità territoriale e una unità politica. Abbiamo peraltro commemorato pochi giorni fa, il giorno 18 marzo scorso, abbiamo commemorato l'anniversario della Unità d'Italia. L'Unità d'Italia è avvenuta nel 1861, quindi pensate, dal 476 d.C. fino al 1861 l'Italia è rimasta divisa in varie nazioni, in vari regni, imperi, insomma, era stata invasa da altre popolazioni. Questo ha fatto che la storia culturale, la storia linguistica dei vari territori italiani seguisse un cammino diverso. Per questo l'Italia è piena di dialetti. I dialetti sono praticamente altre lingue, altre letterature, altre culture. L'Italia è divisa in tanti dialetti perché appunto l'Italia è stata divisa durante moltissimi secoli in varie nazioni diverse. Quindi ogni nazione ha seguito la sua storia culturale, la sua storia linguistica. L'italiano nasce come lingua letteraria, perché appunto alcuni scrittori, alcuni pensatori pensavano, credevano e sognavano con una Italia unita di nuovo, e alcuni scrittori hanno cominciato a scrivere in una lingua che sarebbe poi diventata l'italiano. Chi è stato il primo a scrivere in questa lingua nuova, in questa lingua che poi sarebbe stato l'italiano? Esattamente Dante Alighieri. Dante Alighieri è questo scrittore, questo pensatore, questo artista, diciamo, completo, no? Questo scrittore, poeta, nato a Firenze, nel 1300 ha appunto, anche prima, idealizzato l'Italia come un'Italia che sarebbe un giorno diventata una unica nazione, e aveva già pensato, immaginato quale sarebbe stata la lingua di questa Italia unita. E lui è interessante che lui scriveva, come tutti gli scrittori di quell'epoca, tutti gli artisti, i poeti, si utilizzava ancora il latino come lingua culturale, come lingua ufficiale. Il latino era appunto questa lingua che loro consideravano la lingua a essere utilizzata nella letteratura, nei libri, era ancora la lingua della burocrazia. E lui ha cominciato a difendere l'utilizzo della lingua parlata dalle persone, per questo infatti chiamava lingua volgare, questa lingua parlata dalle persone lì a Firenze, nella città dove lui è nato e dove abitava. Difatti aveva anche scritto un libro molto interessante in cui difendeva l'utilizzo della lingua volgare, cioè la lingua del popolo, come lingua letteraria, come lingua che aveva una sua importanza. Difatti dopo comincia a scrivere appunto in questa lingua volgare che lui chiama italiano e scrive la Divina Commedia, che è appunto questo poema diviso in tre parti, abbiamo l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Questa è la prima, diciamo la principale opera di Dante Alighieri, il capolavoro di Dante Alighieri, in cui scrive in questo nuovo idioma, in questa nuova lingua, e che appunto è la lingua che poi lui chiamerà di italiano. Una cosa interessante, non so se vocês estão conseguindo accompagnare qui no meu italiano, sto tentando falar bem lentamente, se vocês tiverem alguma dificuldade, me falem. É interessante, pessoal, que o Dante Alighieri, ele então cria, na verdade ele não cria, mas ele aproveita então essa língua falada pela população de Florença, que ele chama de língua vulgar, exatamente por causa da palavra vulgus, que significa povo em latim, defende a utilização dessa língua como língua literária e escreve a Divina Comédia. Só que, uma coisa interessante, a Divina Comédia, a língua vulgar, essa língua de Florença, não tinha todo o vocabulário que ele precisava para escrever a Divina Comédia. A Divina Comédia é uma obra grandiosa, né? Uma obra daquelas que jamais... Assim, espero que existam outras. É interessante que cada língua tem uma obra primordial, né? O italiano tem a Divina Comédia e é uma obra gigantesca, fenomenal. É uma obra que vai muito além da poesia, da literatura, né? Porque podemos dizer que na Divina Comédia o Dante Alighieri ele condensa todo o conhecimento do homem medieval. E é interessante que a gente sempre encarou o Medioevo, a Idade Média, né, como uma era de trevas e de pouco conhecimento científico, cultural. Na realidade não, na realidade é uma obra, uma época muito, muito rica de conhecimento científico, de conhecimento geográfico. A questão lá que naquele momento... digamos, não havia uma separação muito grande entre ciência e religião, as coisas estavam muito, muito ligadas. Mas o Dante Alighieri então condensa na Divina Comédia todo o conhecimento geográfico, astronômico, astrológico, físico, político do homem italiano, né, do homem médio, da Idade Média italiana. Então é uma obra que deve ser lida não apenas como poesia, mas sobretudo como uma enciclopédia de conhecimento. E do ponto de vista da língua, é interessante o fato que o Dante Alighieri ele acaba precisando inventar palavras novas, porque exatamente o vocabulário que ele dispunha na língua vulgar, a língua de Florença, no dialeto fiorentino, né? Não resolvia todos os problemas linguísticos de vocabulário que ele enfrentava na hora de redigir a Divina Comédia. Por isso que ele precisou, muitas palavras nascem, ao menos é a impressão que se tem, né, nascem com Dante Alighieri. Dante Alighieri punha, né, ele escreveu, inventou palavras novas na Dante Alighieri. Então a contribuição que o Dante Alighieri tem para a língua italiana, para a cultura italiana, é fenomenal, é primordial. Então, por isso que a gente considera o Dante Alighieri il padre della lingua italiana. Quindi, lui scrive questa opera in questa lingua nuova, non è completamente nuova, appunto, perché già esisteva nella cultura, nelle persone che parlavano italiano a Firenze. E da lì nasce então essa tradição de considerar essa língua di Dante Alighieri como a língua que seria considerada o italiano. Passam-se os séculos e, enfim, como eu falei com vocês recentemente, nós comemoramos no dia 18 de março de 1861, né? Nós comemoramos esse ano, se não me engano, são 159 anos da unidade da Itália, da unificação italiana. E somente em 1861 é que a Itália de novo pode ser considerada uma nação com um território e com uma, digamos assim, uma política unificada. É claro que naquele momento, em 18 de março de 1861, a Itália ainda não estava completa. Faltava ainda Roma, né, que pertencia ainda ao Papa, e o nordeste da Itália, que pertencia à Áustria, e demorou ainda alguns anos para que se conseguisse recuperar essas duas partes do território. Mas, naquele momento, naquele dia, naquela data, tivemos, enfim, decretado, né, proclamado o Reino da Itália. Reino de Itália. Tanto que o primeiro rei da Itália, o Vittorio Emanuele II, ele permaneceu com essa alcunha, né, com esse número, digamos assim, de Vittorio Emanuele II, com uma demonstração da tradição da Casa Savoia, mas ele se tornou o primeiro rei da Itália em 1861. Então, olha isso, quanto tempo se passou para que a Itália pudesse, de novo, ser uma única nação, uma nação com uma certa coesão, uma certa unidade territorial e cultural e política, sobretudo. A língua italiana, ela foi adotada, então, por uma questão de tradição, a partir da língua de Dante Alighieri, e foi um grande desafio, né? Como eu sempre falo para vocês, foi um grande desafio para a Itália conseguir fazer com que os italianos falassem uma língua só. Aliás, existe uma expressão, uma frase muito, muito famosa, se não me engano, do Conte de Cavour, que foi, digamos assim, a eminência parda que permitiu, através de uma diplomacia muito astuta, conseguiu tecer uma série de alianças com países europeus e que permitiram que a Itália se unificasse novamente. Ele falou uma coisa muito... acredito que foi ele que falou isso. Depois a gente pode até pesquisar direito. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: fatta l'Italia, adesso bisogna fare gli italiani. Cioè, feita a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Porque, de fato, em 1861, nós conseguimos a unificação do território italiano, faltando uma outra parte, mas enfim, logo alguns anos depois foi possível unificar o território italiano. Então, politicamente, nós tínhamos um país, mas nós não tínhamos, né, não havia ainda uma população que se identificasse como italiana. Isso levou várias décadas, né? Isso demorou muitos anos, e até pouco tempo atrás ainda era muito comum, ainda é muito comum, né, aliás, que o italiano ele ainda sinta uma certa, digamos assim, certo orgulho de pertencer a uma determinada região, a uma determinada cidade. Existe um certo bairrismo por parte dos italianos, né? A gente tem isso até como uma coisa pitoresca do italiano, né? Folclórica. Era o italiano que chega e fala: não sou italiano, sou romano, sou siciliano, sou veneziano. É uma coisa meio folclórica. Mas isso revela uma paixão que o italiano tem pelas próprias raízes locais. O localismo na Itália, o bairrismo, é muito presente. Isso se revela também na questão linguística. Tá? O italiano, a Itália permaneceu com muitos dialetos, tá? E os italianos eles falam os dialetos como língua materna na maior parte das vezes, né? A criança, muitas vezes, nascendo numa determinada região, aprendi primeiro o dialeto e depois aprendi o italiano. La mia esperienza personale. Nel 1987, quando sono andato a vivere in Italia, a abitare in Italia, io ho notato che i bambini, i ragazzi, parlavano una lingua quando erano fuori dalla scuola e quando invece entravano in classe parlavano un'altra lingua. All'inizio io non capivo, mi sembrava tutta la stessa lingua, la stessa cosa. Ho cominciato a capire che c'era una differenza, anche perché una cosa che mi sorprendeva e mi suscitava una certa curiosità è che il professore, quando magari un ragazzo parlava una parola che era comune parlare fuori dalla scuola, il professore lo censurava, diceva no, non dire questa parola perché questa parola non è italiano, questa parola è dialetto. Poco dopo un po' di giorni, no, ho capito che appunto i ragazzi quando stavano tra di loro, erano fuori dalla scuola, parlavano questa lingua che era il dialetto, nel mio caso il dialetto veneto, no? Il dialetto di Chioggia, questa città dove ho abitato quando sono andato in Italia, però mentre andavano a scuola, erano in classe, si sforzavano per parlare l'italiano. Quindi molti amici che ho avuto in Italia hanno imparato l'italiano a scuola, perché i genitori parlavano soltanto il dialetto a casa. Uma coisa interessante isso, né? Então, quer dizer que muitos, isso em 1987, né? Muitos garotos, meninos da minha idade, aprendiam italiano na sala de aula, porque em casa eles falavam apenas o dialeto, os pais falavam dialeto, enfim, eles até tinham um certo orgulho de falar dialeto. Per questo, la presenza del dialetto è molto forte ancora oggi in Italia. Passando-se alguns anos, eu notei que, sobretudo nos anos, início dos anos 90, o dialeto ele foi um pouco deixado de lado em muitas locais da Itália, porque representava quem falava apenas em dialeto, muitas vezes passava a imagem de uma pessoa ignorante, uma pessoa que não sabia falar italiano, era uma pessoa que não tinha estudado. Então me lembro que existia um certo preconceito nos anos 90, ao menos na cidade onde eu morava, né? Então se a pessoa não falava bem italiano, era uma pessoa que não tinha estudado. Só que depois isso voltou, isso, digamos, mudou de novo. Eu vejo hoje que as pessoas na Itália, menos na região onde eu costumo visitar meus parentes e tudo mais, eu vejo que eles falam o dialeto com orgulho, como língua materna, como língua da própria cidade, a língua, digamos assim, de identidade familiar, quase como se fosse uma espécie de língua secreta, né? Uma espécie de código secreto, porque o estrangeiro ou a pessoa de fora não vai entender. Então falam o dialeto com orgulho e com prazer. E é claro, hoje, graças à televisão, aos meios de comunicação, a escola, né, que se tornou uma escola praticamente que abrange 100% das pessoas em idade escolar, todos sabem falar italiano, né? Somente algumas pessoas que, sobretudo pessoas mais idosas, né, que não tiveram acesso à escola pública, que não conseguiram estudar, ainda têm dificuldade para falar o italiano. Me ricordo, por exemplo, minha zia, a zia Teresina, con cui ho abitato durante molti anni in Italia. Lei aveva studiato soltanto fino alla terza elementare, se non mi inganno, perché dopo è arrivata la guerra e appunto non ha potuto più studiare. Mi ricordo che lei aveva un po' di difficoltà di parlare italiano. Lei parlava una mescolanza tra italiano, dialetto di Pellestrina, questa isola dove lei è nata, qualche parola di dialetto padovano dove ha lavorato, un po' di dialetto chioggiotto, quindi faceva un po' una confusione di lingue e di dialetti. Poi mi ricordo anche alcuni ragazzi che hanno studiato con me e che però hanno abbandonato la scuola presto. Mi lembro que esses garotos, né, que acabaram deixando a escola cedo, quando pequenos ainda, por questões muitas vezes de trabalho, foram trabalhar com os pais e tal, eles ainda hoje têm dificuldade para falar italiano, né? Falam, até porque o dialeto, por exemplo, o dialeto de Chioggia, o Chioggiotto, né, ele é muito mais útil para as pessoas de Chioggia do que o italiano, exatamente porque é uma língua que tem muito mais vocabulário para o dia a dia das pessoas lá. Por exemplo, boa parte das pessoas lá em Chioggia são pescadores, por exemplo. Então, o pescador ele tem todo um vocabulário específico, né, nascido lá em Chioggia mesmo, então falado em dialeto Chioggiotto, que não tem nem tradução para o italiano. Não existe nem tradução para o italiano. Então, é muito mais útil para ele usar o dialeto do que usar o italiano, porque ele se comunica com os outros pescadores, ele fala com os próprios familiares e ele sabe definir então o tipo de peixe, o tipo de rede, o tipo de mar, né, o tipo de maré. O dialeto Chioggiotto, nesse caso, tem mais vocabulário do que o italiano, que é uma língua continental, digamos assim, né, nascida numa cidade longe do mar, né, que é Florença. Quindi la lingua italiana nasce da questo dialetto, o da questa, diciamo così, lingua fiorentina, no? Promossa da Dante Alighieri. Dante Alighieri quindi è considerato il padre della lingua italiana. È una lingua che discende dal latino, per questo per noi brasiliani è una lingua abbastanza facile da capire. E è una lingua che si assomiglia molto dal punto di vista anche grammaticale, della fonetica, di certi vocaboli, è molto simile al portoghese. Inclusive il portoghese è chiamata da ultima flor do laço, esattamente perché foi una delle ultime conquiste, né, do Império Romano, né, na época identificata come a região do Lazio. Então, o italiano nasce exatamente tem essa evolução histórica. Nos últimos anos, como eu falei com vocês, o italiano se tornou sempre mais difundido, né, sempre mais falado por quase praticamente toda a população italiana, e é uma das línguas mais faladas também no exterior. E qui veniamo alla nostra parte, não? alla nostra contribuzione, il nostro contributo per la diffusione della lingua e della cultura italiana, no? Perché l'italiano è così parlato, amato dalle persone anche all'estero, non solo in Italia? Perché se pensiamo bene, l'Italia è un paese molto piccolo. L'Italia ha praticamente 28 volte più piccolo del Brasile. E ha una popolazione abbastanza piccola, 60 milioni di abitanti circa. Però comunque, anche se è un paese così piccolo e così una scarsa popolazione, diciamo così, è comunque una delle lingue, delle culture più amate, più studiate, una lingua delle lingue più studiate all'estero. Perché questo? Secondo me, io lo dico personalmente, ci sono vari motivi. Il primo è sicuramente il fatto che gli italiani durante molti anni hanno migrato, no? L'Italia è una terra di migrazione. L'Italia ha prodotto popolazione, no? Durante molti, molti secoli, molti decenni anzi. L'Italia ha inviato all'estero tantissimi italiani, tantissimi connazionali in tutto il mondo, no? Vediamo qui per esempio in Brasile. Io oso immaginare e dire che circa il 30% della popolazione del Brasile sia di origine italiana. Quindi 30%, siamo quasi a 60 milioni 60 milioni di persone, 60 milioni di brasiliani hanno origini italiane. Appunto perché durante molti, molti anni gli italiani sono stati la manodopera che ha sostituito la manodopera schiava nelle fattorie brasiliane, no? Quando il Brasile ha abbandonato quella cosa orribile della schiavitù, la manodopera primaria è stata quella dei migranti europei e soprattutto italiani. Nella nostra regione qui a Nova Friburgo, che siamo qui all'interno di Rio de Janeiro, abbiamo una quantità enorme di discendenti di italiani. Tantissimi italiani sono arrivati nella fine del XIX secolo, nel secolo XIX, nel 1860, 1870, fino agli inizi del secolo XX. Sono arrivati per lavorare nelle fazendas di caffè, quindi queste città all'interno dello Stato di Rio, vicine qui a Friburgo, Trajano di Moraes, Santa Maria Maddalena, Macuco, Cantagalo, sono pieni di discendenti di italiani, quindi una quantità enorme di popolazione. E questo immaginate, se questo in Brasile, immaginate anche negli altri paesi dell'America, no? Gli Stati Uniti, Argentina, Venezuela e tanti altri paesi, Messico, quindi gli italiani sono dappertutto. Quindi per questo è uno dei motivi per cui si parla molto la lingua italiana, per cui si studia molto la lingua italiana all'estero, per questo legame che l'Italia, che queste persone hanno con le origini, no? con la storia della propria famiglia. E poi sicuramente perché, diciamo in maniera molto modesta, no? Ma l'Italia ha una delle culture più belle, più ricche del mondo. Non posso nemmeno, insomma, è quasi una ripetere le cose già conosciute, ma la storia italiana, la cultura italiana, fin dagli Etruschi, forse anche un pochino prima, è una cultura ricchissima. E quindi è una cultura che viene studiata, viene amata da tantissime persone che molto spesso non hanno nessun legame con l'Italia dal punto di vista familiare, ma comunque amano studiare questa cultura magnifica, una cultura geniale, no? E poi l'Italia è un paese fantastico anche perché mantiene queste particolarità, no? Queste differenze regionali sono la ricchezza dell'Italia, no? Quando si viaggia in Italia si scopre che l'Italia in verità sono mille paesi dentro un paese soltanto. Le differenze regionali sono ricchezza per l'Italia. E appunto all'estero si dà molto valore a questo. Molte persone si sono innamorate ascoltando una canzone italiana. Cive a te, contar uma história para vocês, muito engraçada, mas isso acontece muito, com muita frequência, né? Às vezes um casal assiste às aulas e de repente eu passo uma música e o casal fala: ah, puxa, foi essa música que nos fez apaixonar, nós nos apaixonamos, né? Ouvindo essa música, porque exatamente a Itália tem, né? Mesmo nos anos mais recentes, né? Nos anos 50, 60, continuou a exportar cultura, né? A influenciar a cultura mundial. Então, a música, por exemplo, é uma dessas, né? Quem não se lembra do Festival de San Remo? Então, tem assim, um caso muito interessante que foi um casal que falou: pô, Alessandro, nós nos apaixonamos ouvindo essa música, nós nem sabemos o significado, só imaginamos o significado, mas é a música da nossa vida e tal. Foi interessante que depois eu traduzi para eles. E eles falam: não, Alessandro, deixa quieto, não precisa traduzir não, porque a gente imaginava outra coisa. Outra coisa que nós imaginávamos, então é melhor não traduzir, não, senão vai acabar o encanto. Mas enfim, mesmo diante dessa questão, né, eles não querendo saber aí o verdadeiro significado daquelas palavras, a música foi, digamos, estopim para a paixão desse casal, para o fato de se apaixonarem, e foi uma música italiana, stata una canzone italiana di quegli anni 60, quelle canzoni melodiche, quelle canzoni romantiche tipiche del Festival di Sanremo, e che appunto ha raggiunto tutto il mondo, non solo il Brasile, ma tantissime persone conoscono e amano l'italiano grazie alle canzoni, ai film, al cinema, alla cucina, eccetera. Bene, ragazzi, e appunto questo è quello che noi facciamo qui al nostro corso di italiano. Cerchiamo di mantenere acceso, mantenere vivo questa passione per la lingua e la cultura italiana, e cercheremo di mantenere questa passione per la lingua e la cultura italiana, questo contatto con la lingua e la cultura italiana, anche durante questi periodi tristi, questi periodi bui del virus. Noi faremo allora queste lezioni in diretta. Dopo cercate di scrivermi per dirmi se è andata bene, quali sono le cose che possono migliorare, e provvederemo anche a preparare del materiale perché possiate anche studiare a casa, fare esercizi, e vediamo una forma anche di darvi un ritorno, se qualcuno vuole mandarmi un esercizio, una frase, un testo scritto, può mandarmi, che cerchiamo di correggere e avere un po' un feedback, no? Un ritorno. E appunto il nostro tentativo, il nostro contributo a questa campagna perché voi possiate restare a casa, però studiando l'italiano, studiando la cultura italiana, va bene? Adesso vediamo se riusciamo dopo a permettere la possibilità di scrivere i commenti a questo video, e scriveteci dando la vostra opinione, se è andata bene, se è andata male, cosa si può migliorare. E vi chiedo scusa ancora una volta, insomma, non sono un artista famoso, non sono un youtuber famoso, non sono un influencer, ok? Nemmeno voglio essere, va bene? Non sono nemmeno una bella persona, quindi magari se troviamo qualche individuo più bello lo mettiamo qui al mio posto, va bene? ma comunque l'importante che mi ha fatto molto piacere è di riempire la vostra giornata con qualche parola di sollievo, con qualche parola in italiano. Sappiate che vi voglio bene, che dovunque siate, chiunque siate, e speriamo veramente che questa fase passi presto e che ci troviamo di nuovo qui al Centro Culturale Italiano, qui alla nostra sede, personalmente, per festeggiare la vita, per festeggiare il ritorno alla normalità, che possiamo finalmente abbracciarci, insomma, stare insieme, che è quello che vale, quello che ci insegna la cultura italiana, no? Quello che uno dei valori più alti della cultura italiana, ma anche della cultura brasiliana, no? È il valore dell'umano, no? Valorizzare le persone, le cose semplici della vita. Va bene? Grazie ragazzi della vostra attenzione. Chiedo allora scusa ancora una volta e dopo vi aspetto per vedere com'è andata. Va bene? Arrivederci. Ciao. Ecco, c'è l'immagine della Madonna che ci assiste dal cielo e che ci protegge. Va bene? Ciao ragazzi, ci vediamo.